Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um A Nossa Terra. Voltamos depois de uma paragem para a Páscoa. Hoje e durante a próxima hora vamos dar um pulinho até ao concelho de Amarante, porque vamos ficar a conhecer a banda musical de São Martinho de Mancelos.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a banda musical de São Martinho de Mancelos, em Amarante, e Canários de Bustelo Futebol Clube, em Paredes. Com o apoio Junta de Freguesia de Recarei. Mais por todos. Destinos Cruzados. Viajar não é despesa, mas sim um investimento. Estamos ao lado da rotunda de Gandra e Campo. Restaurante O Recomeço. Venha experimentar a nossa francesinha e o bife a recomeço. Encontre-nos junto à Sespo, em Gandra. RP Zinco. Fazemos todo o tipo de revestimentos de zinco e cobre. Contacte-nos através do 934-248-740.
A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook A Nossa Terra Tâmega Sousa.
A banda musical de São Martinho de Mancelos está localizada na freguesia de Mancelos, concelho de Amarante, e foi fundada no ano de 1889. No próximo mês de maio, a banda vai completar 137 anos de história e, ano após ano, continua a consagrar-se como uma organização com um papel verdadeiramente importante na freguesia de Mancelos e zonas limítrofes, pois é um polo dinamizador de cultura, música e formação aos jovens da terra. Durante todos estes anos, foram muitos os êxitos desta banda musical, que se tornou numa banda de referência a nível nacional. Atualmente contam com um total de 45 músicos ativos na banda e nas apresentações chegam a estar 48 elementos reunidos, proporcionando momentos musicais inesquecíveis para quem tem o privilégio de os escutar. É uma banda muito ligada à população da freguesia e à participação nas festividades locais do concelho de Amarante. No ano de 2005, foi criada a Escola de Música pelo antigo maestro Nuno Penetro, onde lecionam vários instrumentos, formação musical e, desde há 2 anos, incluíram também aulas de canto. Contam na Escola de Música com 37 alunos de instrumentos e nas aulas de canto com 14 alunos, com idades que vão desde os 24 aos 63 anos.
Depois de conhecida esta história, muitas outras histórias ainda para conhecer sobre a banda de Mancelos. Para nos ajudar nesta descoberta, neste conhecimento destas histórias, temos aqui connosco 2 convidados e são eles a Susana Pinto, ela que é a presidente da banda, e o Carlos Silva, o maestro. Olá, bom dia aos dois, bem-vindos.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Obrigado.
Ora, nós vamos começar precisamente por ouvir a Susana, a presidente da banda. Susana, que tem 45 anos, é natural de Mancelos, mas vive em Amarante, onde trabalha como engenheira civil. É casada, tem um filho com 9 anos, que estuda piano há 4 na escola de música da banda. Sempre esteve envolvida no associativismo da terra, no grupo de jovens Pedras Vivas, no futebol e até no canto. Desde 2021 é a presidente desta banda musical. Susana, isto é uma vida dedicada à terra.
Deixe-me dizer, dito assim, parece um currículo extraordinário, mas não é tão extraordinário quanto isso. Sim, há uma pequena correção, eu vivo também em Mancelos, eu não vivo na cidade, mas vivo também em Mancelos.
Está retificado.
Portanto, nascida, como diz o meu pai, nascida, criada, casada em Mancelos, fiz sempre parte das associações da terra, até porque na realidade isto também se herda e porque na nossa família também há a tradição de fazer acontecer na terra e de participar, sobretudo. E sim, e a banda de Mancelos é a última paixão.
E a banda?
Ou pelo menos a mais recente.
Que também faz parte da família, porque já o seu pai e um tio também já por lá andaram.
Também por lá andaram há muitos anos, quando eu era miúda, penso que quando eu tinha uns 5 anos, fizeram parte da direção da altura. E acabamos por todos desenvolver o gosto por a associação também, primos músicos, tios e pai diretor, portanto é normal que haja um carinho especial por esta associação.
Isso também é que ele levou a aceitar este desafio de de dirigir os destinos.
Os desafios de dirigir uma associação muitas das vezes vão muito para além disto. Vai efetivamente do gosto. Quando nos lançam um desafio, seja ele numa associação, seja no trabalho, por norma tentamos fazer aquilo ou que gostamos, ou tentamos no trabalho, nem sempre, mas seria bom que assim fosse, que se fizesse aquilo que se gostasse. Mas sim, é também certamente um dos motivos que me leva a aceitar o convite.
Como é que, portanto, quem está lá fora e vê uma banda a tocar, não faz ideia nenhuma do trabalho que aquilo dá, não é? Não é só chegar ali e tocar instrumentos, até porque o seu caso não toca.
Exatamente.
Tem outros tocares, que é zelar pela organização de tudo para que tudo não, para que nada falhe.
Quem
Como
está
é que
de fora,
isto se, desculpe, se faz?
Quem está de fora, e é o meu caso concreto, antes de lá chegar, quem está de fora não faz a mínima ideia de tudo o que envolve a associação. Que começa, nem falo da parte musical, que isso, a parte musical e artística, deixa aqui para o seu maestro.
Que já lá chegaremos.
Eu posso fazer alguma sugestão e até faço meia culpa, faço algumas vezes. Posso fazer sugestões do ponto de vista artístico de alguma coisa que eu gosto e de ajudar a fazer acontecer, mas passa muito para além disso. Passa da organização, que começa desde as fardas até aos carros que são necessários para sair para as festas, passa pelos contratos, passa até pela contratação de músicos que pontualmente temos que fazer. Portanto, passa por isso tudo. Temos que estar envolvidos e depois temos que conhecer a dinâmica da própria associação e, sobretudo, conhecer aqueles que são peças fundamentais na banda, que são músicos e o maestro.
Portanto, aprendeu a gerir.
Eu continuo a aprender a gerir isto, porque acho que todos os dias temos uma batalha nova, porque há sempre alguma coisa diferente que acontece. Nunca nada é linear numa associação, e cada vez mais em tudo, não é nada linear, e portanto, todos os dias temos que aprender uma coisa nova, ou pelo menos procuramos fazê-lo certamente da melhor maneira que podemos e sabemos, ou sabemos e podemos, certos de que não está sempre certo. Não, o que fazemos nem sempre é o suficiente ou nem é aquilo que se pretendia que fosse, mas é certamente o melhor que nós conseguimos dar, eu não tenho dúvida disso, em relação a ninguém.
Ora, nós sabemos que a banda de Mancelos é uma banda centenária, portanto já vai a caminho dos 140 anos.
Exatamente.
É uma responsabilidade acrescida para se liderar um projeto destes?
É sobretudo uma responsabilidade acrescida, porque nos dias que correm, e eu não sei qual é que é a experiência das outras associações, mas nos dias que correm, manter uma associação a trabalhar com o nível de desempenho que tem uma banda como a nossa, que não deixa de ser, nós estamos sediados num concelho que tem 3 bandas musicais e, portanto, os recursos financeiros que são distribuídos pelo município são sempre a dividir por 3, nem sempre de forma equitativa e muito menos de acordo com o trabalho, muitas das vezes de acordo com o trabalho que se faz, mas nós somos uma banda periférica, portanto, nós estamos encostados, vou dizer isto que o nosso vereador atual gosta de dizer, que é, nós estamos encostados à área metropolitana de Vila Meã. Portanto, ele vai gostar de me ouvir dizer isto, que ele gosta desta frase, mas somos uma banda que não deixa de ser periférica, somos uma banda da aldeia que se dá ao luxo de se comportar como uma banda de uma cidade e de desenvolver atividade com o mesmo nível de qualidade ou até muitas das vezes superior àquilo que se faz nos melhores concelhos de Portugal.
E agora pergunto-lhe, que associação é esta?
Que associação é esta?
Portanto,
bela pergunta. A Banda Musical de São Martinho de Mancelos, antes de mais, é uma instituição que se dedica à música. E dedica-se a uma coisa que é muito importante numa zona, numa região como a nossa, que é à formação musical. E, portanto, a banda, antes de mais, é uma enormíssima escola, seja enquanto formação musical, seja enquanto formação de seres humanos, porque viver em comunidade, aprender numa comunidade, aprender a respeitar a associação, o património que é de todos, que é da banda e que é dos sócios, e aprender a respeitar isso e depois desenvolver a paixão por uma associação, para que isto continue no futuro, acho que é o maior desafio de qualquer dirigente associativo, que é não pensar no eu vou ser um dirigente de sucesso, mas sim eu vou ser um dirigente que ajudou a preparar o futuro para que isto não acabe em momento algum. Porque o trabalho que a Banda Musical de São Martinho de Mancelos faz, não só na freguesia de Mancelos, mas nas freguesias limítrofes, em que nós temos neste momento cerca de 33 alunos não executantes, porque temos alunos da Escola de Música que já são músicos também na banda, mas nós temos 33 miúdos na Escola de Música e retiro deste leque os nossos alunos de canto, que é uma disciplina que nós neste momento também temos. E isso é sinónimo de continuidade, que é termos uma escola a funcionar e depois fazer também a parte social da questão, que muitos destes meninos, destes alunos, alguns não tão meninos, possivelmente não teriam a possibilidade de estudar música com o nível de formação que nós fazemos lá neste momento, se não fosse numa associação como a que temos, em que o custo das aulas não paga o professor que está a dar a formação. Portanto, mensalmente, é apenas, para não dizer, é tudo dado. Portanto, há um valor que é pago, porque são instrumentos que são utilizados, há meios que são usados, mas que não pagam sequer as aulas, que o valor que o professor que o acompanha, ou os professores, porque eles não têm só um professor, as pessoas que os acompanham, recebe para fazer esse trabalho.
Por onde é que tem andado a banda?
A banda anda por muitos lados, felizmente. A banda tem feito muita atividade que está muito para além do que é o normal desenvolvimento do que faz uma banda musical. Recentemente estivemos na Páscoa em Mancelos, pois está claro. 4 dias de Páscoa, que começou com talvez o ponto mais alto cultural, do ponto de vista cultural, na freguesia de Mancelos, que é a Carreirinha do Senhor, a procissão do Senhor dos Passos, em que a banda participa sempre, tem repertório próprio, pois, se quiser questionar, poderá questionar o maestro um bocadinho melhor sobre isso, tem repertório próprio e que depois, isto no Domingo de Ramos, tivemos fazendo faixa Carreirinha do Senhor em Mancelos e nós estivemos presentes. No Domingo de Páscoa estamos na Alvorada a seguir à missa, antes um pouco disso estamos na procissão do Enterro do Senhor na Sexta-feira Santa e na Segunda-feira de Páscoa recebemos o compasso na sede, para além de fazermos a arruada na rua à frente da nossa sede, também até durante a manhã até a hora do almoço. Portanto, é uma Páscoa muito preenchida, a nossa sempre. Este ano não foi diferente.
Não foi diferente. Entretanto, vou passar ali as notas musicais ao maestro, porque já agora vou apresentá-lo. O Carlos Silva, ele que realmente é o maestro da banda, tem 43 anos, é natural de Albergaria, trabalha como reparador de instrumentos de percussão e desde 2019, que é o maestro desta banda musical. Começou numa banda da sua terra, aos 14 anos, a tocar clarinete. Como é que alguém... Antes mais, bom dia, novamente,
bom dia,
não é?
Bom dia.
Antes mais, como é que conheceu a banda de Mancelos? Até porque não é propriamente a freguesia.
Eu estudei direção, até com o antigo maestro, o Neto. Em 2018 fizemos um estágio na banda de Mancelos e foi aí o primeiro contacto que eu tive com a banda. Depois, em 2019, o Nuno Penetro entendeu que depois de 16 anos à frente da banda estaria na hora de deixar o cargo, de seguir outros projetos e, aconselhado pelo nosso professor em comum de direção, deu o meu nome e eu fui contactado por ele. Mais tarde reuni com a antiga presidente, com a Yolanda, com o seu Carvalho, que é o vice-presidente ainda hoje.
Deixa-me só dar uma nota. Eu, o músico mais antigo da banda, sem nunca ter deixado
de forma ininterrupta.
Exatamente.
Sim, sim. E depois, pronto, eu na altura estava a tocar numa outra banda e era também professor e maestro de lá da orquestra da escola. Então poderei ser para um bocadinho, porque também não é perto. Mas era uma vontade que eu tinha e decidi
aceitar
e fiz o meu primeiro ensaio no último fim de semana de outubro de 2019 e apresentei-me pela primeira vez.
Como é que foi essa primeira experiência?
Foi muito estranha, primeiro porque foi realizado um sonho, não a parte de ensaiar ou de dirigir, porque através da escola e da outra banda onde eu estava, que também ajudava o maestro lá principal a fazer alguns ensaios e assim, esse contacto eu já tinha. Agora, saber que eu era o responsável máximo pelo desígnio musical da banda, mas foi, acho que na altura nem pensei muito, porque como estava a estudar, muita coisa estava fresca na cabeça, a vontade era grande, o primeiro ensaio é sempre muito tranquilo, não é? Ninguém conhece ninguém, toda a gente é muito fácil de ser respeitado, porque às vezes as relações é que depois criam situações que muitas vezes são positivas. Felizmente na Banda Mancelos acho que 99.9 foi positivo até hoje. Há sempre, quando lidamos com pessoas, e eu próprio sou uma pessoa, não é? Há sempre situações que temos que resolver, como qualquer coisa na nossa vida, no nosso trabalho, da nossa família. Depois, o primeiro impacto, a primeira vez que me apresentei com a banda, foi esquisito, porque eu não conhecia ninguém. E então foi no, nas vésperas de Natal, faço uma feirinha em Mancelos, que é a Feira de Natal, não é? E a banda ia tocar umas coisinhas de Natal no fim da missa. Na altura tínhamos um outro padre mais antigo, e lembro de nós estávamos ali a atuar duas, três pecinhas e ouvir um senhor aos berros, pronto, e era o padre, pronto.
Era uma pessoa
singela. Sim, e depois, passado uma semana, fizemos o nosso concerto de Natal, que foi bom. A primeira apresentação, acho que musicalmente foi muito interessante. Também, junto com a direção, através de uma ideia que eu dei, fizemos uma homenagem ao antigo maestro. Não porque ele me convidou, mas porque 16 anos à frente de uma instituição.
E há algum tempo.
E 20 e tal, porque ele antes era músico da banda, aprendeu lá, começou lá, era clarinetista também. Escrevemos uma marcha em seu nome, fizemos ali uma pequena homenagem. Portanto, foi um concerto muito interessante. Depois, a partir daí, as coisas mudaram muito no mundo, não é? Tivemos a pandemia.
Pois é, porque entrou ali um ano antes da pandemia.
Com... Os meses.
Fizemos o último ensaio 7 de março de 2020, se não me engano.
Sim, 2020.
E depois o mundo
parou. Não, felizmente a nossa sede é grande. Temos uma sala de espetáculos em que não é anfiteatro, as cadeiras são móveis, e como temos muito espaço, ficámos algum tempo sem, quando não se podia mesmo haver contacto, mas logo que abriu com algumas restrições, nós felizmente ali conseguimos ter toda a gente em muita segurança, e então foi incrível. Era um receio que nós tínhamos, que alguns por causa da pandemia resolvessem desistir da banda, sair. Infelizmente alguns saíram, mas durante a pandemia nenhum. Até tivemos quem voltasse à banda depois de já ter saído durante a pandemia.
Portanto, depois o mundo voltou à normalidade, depois, algum tempo depois, a banda continuou. O que é que, entretanto, nestes anos, foi implementando do seu cunho pessoal?
Principalmente a minha ideia musical sobre as coisas. E bem ou mal, ela tem aparecido. Depois, se é bem ou mal, cada um tem a sua opinião. O importante é que sinta que as minhas ideias estão a ser seguidas e respeitadas. Felizmente temos músicos capazes, músicos que já são meus amigos, e tem sempre uma vantagem. Um verdadeiro amigo diz aquilo que nós precisamos de ouvir. E numa banda, o maestro, pronto, tem sempre alguma responsabilidade, mas não deixa de ser um membro da banda, não é? Então, é muito importante, porque às vezes nós podemos fazer as coisas mal durante muito tempo, até que alguém nos diz. Porque, infelizmente, não temos o espelho à frente da cara de sempre, e temos que aprender a ouvir. Penso que temos um grupo bastante unido. Claro que cada um tem a sua opinião, mas felizmente a malta consegue ouvir todas e chegamos a um meio termo para as coisas andarem para a frente. E penso que o mais importante é isso, é conseguir entrar num grupo onde eu era o único estranho, e sinto que hoje faço parte...
Já faz parte da família.
Faz parte desse grupo, sim.
Portanto, a sua primeira atuação foi na altura do Natal.
Foi o concerto de Natal, sim.
A mais recente teve a ver com a Páscoa.
Sim, sim, sim.
O que é que vocês fizeram e que género, que é que vocês tocam nestes dias?
Pronto, na procissão de seus passos, existe, escrito por um anterior maestro da banda, o Sr. Fonseca, umas marchas fúnebres que foram pensadas
para essa ocasião.
Para aquela procissão. A partir do próximo ano irá ter o repertório 100%. Foi... até no final do ensaio, em conversa com o Ricardo, o presidente da Junta de Mancelos, eu lancei o desafio: porque é que não fazemos um repertório só para esta ocasião, para ser tocado pela banda Mancelos e para ficar para a terra como espólio musical. E então ele concordou, o Nuno Penetro irá escrever, o antigo maestro, que também é compositor, irá fazer as composições, mas este ano usamos duas já que ainda conseguimos descobrir no repertório do Sr. Fonseca, pois eu, em acordo com alguns músicos, escolho mais uma ou duas para não ser tão monótono. Depois, a sexta-feira é uma coisinha pequena dentro do nosso mosteiro, do recinto do nosso mosteiro. Domingo de manhã, logo no final da missa, 8 da manhã, tocamos umas marchinhas. Há ali um convívio entre a banda e a população, o que é muito interessante. É uma forma importante de começarmos a Páscoa. E este ano fizemos uma coisa que pelo menos enquanto eu sou maestro, que nunca tínhamos feito. À tarde também fizemos em Figueiró a recolha da cruz. Na segunda-feira começamos bem, logo um pequeno almoçozinho oferecido por alguém, umas vezes pela banda, outras vezes por um senhor nosso amigo, e fazemos à tarde a tocar marchas, amanhã, perdão, a fazer as marchas de rua. Recebemos a cruz na nossa sede e ali fazemos uma manhã em que gostamos de nos apresentar bem, porque eu digo isto à direção e aos músicos: se há sítio em que nós temos que nos apresentar a 100%, porque mais que isso para mim não existe, é na nossa terra, porque são as pessoas em que nós temos que agradar primeiro, e são as pessoas que, quando a gente precisa de alguma ajudazinha, são as primeiras a nos ajudar. Portanto, merecem o nosso melhor. Pronto. E é assim o início da época, que este ano vai ser pesada. Já temos programa agendado até 19 de dezembro.
Muito bem, isso é bom.
É ótimo.
É bom sinal.
Sim, sim.
Já vamos perceber depois para onde é que vocês vão andar. Eu sei, corrija-me se estiver errada, que, enfim, durante as vossas atuações, na atividade normal da banda, é capaz de haver alguns instrumentos que no passado eram usados e hoje não.
No passado? Há uma evolução de um instrumento que é o mais visível, que é o que se chama hoje trompa, a trompa de harmonia. Antigamente era utilizado um instrumento que era só em bemol e de pistões ou em vez de cilindros, como hoje é, que se chamava clavicórnio. Esse é o instrumento que está mais distinto de há 50 anos, por exemplo, para cá. Apesar de haver bandas no interior que ainda usam. Depois, o tubas também tem tido uma evolução ao longo dos anos em Portugal. Nas bandas filarmónicas, a nível profissional, já existe há muitos anos, que é as tubas começarem a passar de uma tonalidade para outra, ou seja, de si bemol para dó. Se a tubas com um timbre mais presente, mais cheio, não tão brilhante quanto a si bemol. A lira, por exemplo, que é um instrumento de percussão, mas é uma espécie de xilofone em metal, também se utiliza muito nas bandas, dá sempre um brilho requintado às marchas. De resto, os instrumentos são basicamente os mesmos, só que evoluíram muito, muito, nos últimos 20, 30 anos para cá, evoluíram muito.
É normal.
Sim, sim. Talvez, assim, os instrumentos novos, que há 30 anos poucas bandas tinham, é o oboé e o fagote, clarinete baixo também. Nas flautas, muito antigamente não se utilizava muito, porque utilizava-se muito os clarinetes em bemol, que chamava a requinta, que toca mais ou menos a mesma música, mas já há 50, 70 anos que existe flautas nas bandas. Claro que tudo depende. Hoje em dia é muito fácil a gente chegar a qualquer coisa, não é? Vai à internet, tudo se descobre. Antigamente, todas as informações eram passadas mais lentamente. E nisso, por exemplo, até no desenvolvimento dos instrumentos, ajudaram muito os maestros, que era quase uma tradição, muito, grande parte dos maestros de bandas eram músicos militares, e aí as coisas chegavam um bocadinho mais cedo do que às bandas civis.
Agora há internet e é muito mais fácil.
Sim, sim.
Ora, nós vamos fazer aqui uma curta pausa na nossa conversa, porque vamos dar um pulinho até Mancelos para ouvir algumas pessoas, alguns testemunhos que de uma forma ou de outra estão ou estiveram ligados a esta banda. Vamos começar por ouvir Yolanda Babo, ela que tem 38 anos, é advogada e foi presidente desta banda musical de 2016 até 2021. Fala-nos hoje dos desafios que enfrentou enquanto presidente e também deixa uma mensagem à atual direção.
Comecei na banda em outubro de 2016. Foi um convite que me foi endereçado pela anterior direção, que eu abracei quase de imediato, embora que não tivesse absolutamente nenhuma experiência neste cargo, mas acabou por se tornar um cargo desafiante, com um sentido de responsabilidade acrescido, mas que senti que a minha freguesia merecia e, portanto, abracei. Ao longo do período em que lá estive, designadamente até 2021, acabei por tentar dar o meu máximo dentro dos desafios que foram surgindo, entre os quais uma pandemia e a saída do maestro que também lá estava há vários anos e que era músico da banda, mas acredito que todos estes desafios foram superados, não só pela minha direção, mas por todos, porque uma coletividade é isso mesmo, todos os músicos, dirigentes e população fizeram com que a banda continuasse os seus desígnios e, portanto, saí precisamente porque a minha vida pessoal acabou por se alterar, mudei de freguesia, de cidade e, portanto, acabei por passar a pasta à atual presidente, que tem feito um trabalho notável, incansável, e a banda está muito bem entregue e os meus desejos é que, efetivamente, ela continue com esta prosperidade e que cresça ainda mais. E muitos parabéns à atual direção e a todos os músicos.
José Maria Macedo tem 78 anos, é natural de Mancelos e foi membro da banda durante quase 4 décadas, onde tocava Feliscorne. Ao A Nossa Terra, fala das saudades que sente de estar na banda.
Fui um elemento da banda do São Martinho de Mancelos e gostei muito de andar, 30 e tal, quase 40 anos para cima. E, portanto, agora até tenho saudades de andar lá, mas agora não posso, porque estou um bocado compalido, ainda para mais quando foi agora dessa peripécia.
António Fonseca, de 91 anos, é natural e residente em Mancelos, foi sapateiro de profissão e começou a aprender trombone de canto a convite do tio aos 20 anos de idade. Esteve na banda por 50 anos e diz que foi a melhor coisa que teve na vida.
Eu, executante de um trombone de canto, fui convidado pelo meu tio para aprender a música com 20 anos. Dei na banda cerca de 50 anos. Fiz muitos serviços que me deixaram contente na vida, incluindo um compasso que fomos tirar à Sé de Braga. Foi a coisa mais linda do mundo que eu vi. Em coisas, visitas pescais, foi lá. E foi mesmo. Foi uma coisa que eu gostei, vinha cheio de alegria.
Joaquim Pinto tem 78 anos e foi o tesoureiro da banda musical de Mancelos durante cerca de 10. Orgulha-se do gosto que teve nos filhos em entrarem na banda, inclusive a sua filha, que foi das primeiras meninas a entrarem nesta coletividade.
Então, eu fui imigrante em França e quando cheguei tinha meus filhos, que eram pequenos, que já seguiam música em França e quando chegámos eu também queria que eles continuassem com essa atividade. E fui, como há uma banda de música na minha terra, que é a banda de Mancelos, de São Martinho de Mancelos, eu fui ter com o maestro e falei-lhe na hipótese de se poder fazer ali uma escola de música. E que foi aceito por ele e começámos então a desenvolver a escola de música. Os meus filhos andaram os dois na escola de música e mais tarde foram músicos, como é óbvio, enquanto a vida lhe permitiu, até que depois, com a vida, com o passar da idade e com a vida profissional, tiveram de abandonar.
Inês Teixeira, de 55 anos, foi também ela uma das primeiras meninas, na época com 10 anos de idade, a entrar nesta banda musical, onde tocou até aos 20. Ela conta-nos o seu percurso na banda e do gosto em ver as filhas fazerem parte da mesma.
Aos 9 anos fui aprender música na banda de Mancelos por intermédio do meu pai, que sempre fez parte da banda. Com 10 anos entrei na banda, onde toquei trompa durante alguns anos, depois pedi para mudar para saxofone. Estive lá 10 anos e saí por motivos pessoais. Mais tarde as minhas filhas, a Joana, que ainda lá está a tocar, que toca saxofone, também quiseram entrar. Mais tarde a minha filha Diana também quis entrar, aprendeu o clarinete, tocou o clarinete há alguns anos, mas por motivos de saúde teve que sair. E espero que a banda se mantenha e se um dia eu tiver netos, que eles também frequentem a banda, porque é uma coisa saudável. É muito saudável.
Vamos ouvir agora Nuno Penetro, ele que tem 43 anos, maestro de profissão, é natural de Mancelos e ele falou do seu percurso nesta banda musical, onde começou aos 10 anos, na banda que começou por tocar clarinete e depois foi maestro.
Eu comecei na banda com cerca de 10 anos e comecei a aprender com um senhor que na altura era irmão do atual maestro, do atual, da altura, que era o Sr. Desidério, era meu vizinho, ficávamos perto, comecei a aprender com ele. Passado uns anos ingressei na banda, tocava clarinete. Ao longo dos tempos fui aprimorando aquilo que ia fazendo, entrei no conservatório. Passado uns anos, e por força do atual maestro também estar um bocado já debilitado fisicamente e porque tinha uma idade avançada, fui quase escolhido para ser o maestro da banda. Cheguei a maestro sem nunca ter pensado nisso e um bocadinho caído de paraquedas, digamos assim. Mas a partir do momento em que eu cheguei àquela posição, era uma coisa que eu gostava de fazer. E portanto, a partir daí comecei a estudar também nessa área. Fiz licenciatura em Educação Musical ao mesmo tempo que dirigia a banda. Posteriormente também tive numa escola de direção a ter aulas, porque achava que, estando naquela posição, também tinha que me formar naquela área. E pronto, estive lá 16 anos como maestro até 2019.
Joana Teixeira tem 37 anos, é natural de Mancelos e é assistente técnica no Jardim de Infância de Amarante. Entrou na banda musical com 12 para aprender clarinete. Seguiu até ao 8º grau do conservatório. Já completou 25 anos como membro da banda. Em 2023 foi convidada para ser diretora da Escola de Música, onde também dá aulas de formação musical e de clarinete.
Comecei a aprender a tocar clarinete aos 12 anos, com um músico da banda São Martinho de Mancelos. No ano seguinte, iniciei nessa mesma banda, fiz o meu primeiro serviço em 2001. Aos 13 anos, iniciei os meus estudos de música no Conservatório de Lousada, onde concluí o 8º grau. Durante esse período, conciliei a formação musical com a atividade de professora de AIECOS nos Jardins de Infância, no Conselho de Lousada. Entretanto, começou a funcionar a Escola de Música na banda de São Martinho de Mancelos, onde exerci funções como professora durante alguns anos. Por coincidência, casei também com um músico e, por motivos pessoais, suspendi temporariamente a minha atividade na banda. Mais tarde, retomei o meu percurso musical, regressando como música efetiva da banda, professora da Escola de Música e, há 2 anos, diretora da mesma. A motivação para continuar ligada à Escola de Música e à banda prende-se com a vontade de preservar e valorizar a tradição musical, bem como de formar novas gerações de músicos, Eu acredito que a música desempenha um papel fundamental no desenvolvimento pessoal, cultural e social das crianças e jovens. E sinto um forte sentido de responsabilidade em garantir a continuidade, a qualidade do ensino musical e o futuro da banda, que sempre fez parte do meu percurso de vida.
Aldina Silva tem 60 anos, é proprietária de um horto em Amarante e frequenta há um ano e meio as aulas de canto da Escola de Música. Aldina confessa que tinha desde muito jovem o sonho de seguir música e hoje é muito feliz.
Eu sempre tive a ideia da música, sempre, o bichinho da música sempre esteve dentro de mim desde a infância. Mas pronto, passava, ficou ali só por cantar no chuveiro e no trabalho e andava assim. Agora, mais tarde, nesta fase da vida em que a gente fica assim mais calma, que os filhos já estão criados e que já está a trabalhar um bocadinho menos, é que me lembrei disto e queria dizer a toda a gente que não devemos desistir dos nossos sonhos. Isto era um sonho de criança e pronto, e agora mais tarde retomei, estou felicíssima por isso, porque não por mais nada, mas naturalmente para me sentir bem e para satisfazer um desejo que de lá de trás. E acho que enquanto quer sejamos músicos, cantores ou compositores, acho que a música é qualquer coisa que nos faz muito bem.
Ricardo Alves, de 42 anos, é o presidente da Junta de Freguesia de Mancelos. Ao nosso programa falou da importância da banda na freguesia e na região.
Certamente que a banda musical de Mancelos é um polo muito importante na cultura, não só na nossa freguesia como na região. Tem uma valência cultural muito grande e agora com a dinâmica mais recente da Escola de Música, que já tem cerca de 50 alunos, obviamente que vemos aqui e afiguramos aqui uma perspectiva de futuro muito boa para o crescimento da banda e para o crescimento desta, que é uma instituição que ao longo dos anos muito fez e faz, não só pela freguesia como por todo o concelho de Amarante, e que é um parceiro muito ativo nas suas atividades com a Junta de Freguesia e que certamente irá continuar a ser e terá novas atividades e novas dinâmicas para apresentar no futuro a todos os mancelenses e a todos que nos visitarem.
Depois de ouvir estes testemunhos, voltamos aqui a estúdio para mais dois dedos de conversa. Vamos seguir com a Susana Pinto, a presidente da Banda de Mancelos. Vamos perceber como é que está a agenda para este ano. Já percebemos que o maestro que está muito ocupada, ainda bem, mas por onde é que vocês vão andar?
Nós vamos andar por vários concelhos aqui da região, vamos andar em Penafiel, Paredes, vamos estar em Amarante naturalmente e temos um verão ocupadíssimo, com os fins de semana, o mês de agosto, chegamos a ter atuações em dois dias seguidos, como é o caso do 15 e 16 de agosto. Mas tem um verão que será muito interessante, mas a nossa atividade vai muito para além destas festas que nós, e romarias que nós gostamos muito de fazer. Algumas delas fazemos há muitos anos, ou a banda faz há muitos anos, e temos outras atividades que faremos certamente. Gostamos sempre de meter umas atividades mais diferenciadoras ao longo do ano. Fizemos no ano que passou, por duas vezes, e acho que este ano a primeira fase será a fase seguinte, que é do nosso aniversário.
Já lá vamos. Ainda em relação às saídas, às atuações que fazem enquanto banda, portanto, costuma acompanhá-las a todas?
Grosso modo, só vou mesmo quando não tenho hipótese, em algum compromisso pessoal que não consiga desmarcar ou que me consiga desvincular. Por norma, tenho o hábito de acompanhar. Não só eu, mas grande parte dos elementos da direção. Temos um grupo de direção que gosta de estar presente. Até porque nós, quando estamos relativamente perto, com as dificuldades que existem hoje a nível de no que diz respeito aos almoços e jantares, nós fazemos os almoços, temos um grupo que organiza os almoços na nossa sede, e se nós estivermos num raio de 20 km, vamos almoçar a casa. Se estivermos um pouco mais longe, chegamos a cometer a loucura de levar, a armar a tenda, passando a expressão, em qualquer lado, e fazemos o almoço mesmo próximo do local onde vamos atuar.
Portanto, isto é mesmo uma grande família e um grande piquenique, muitas vezes.
O grande piquenique nós fazemos minimamente. Gostamos mais de ir à sede, porque temos todas as condições na sede para fazer os almoços com qualidade e para nos sentarmos um pouco e para estarmos um pouco num lugar fresco, porque nem sempre é possível. E nós, o ano passado, tivemos um verão horrível no que diz respeito a temperaturas, e sempre que possível tentámos salvaguardar-nos um bocadinho naquele espaço que é a pausa para o almoço, a pausa para beber uma água, uma cervejita ou mais, e portanto tentamos fazê-lo o mais possível. E sim, temos um grupo que ajuda sempre, que são, nós chamamos carinhosamente o staff pau para toda a obra, porque efetivamente estão sempre disponíveis dentro daquilo que é organizar almoços, fazer compras, preparar sobremesas, preparar as mesas, chegar à sede e já ter o almoço pronto, a mesa pronta, sem ter que nos preocuparmos com mais nada. Isso também vale muito numa associação, e diz muito das pessoas que o fazem.
Isso também é uma música importante.
É uma música extremamente importante.
É a música dos tais das panelas. A relação a outras atividades, portanto, aquelas que não são andar propriamente em festas.
Deixa-me dizer que nós tivemos duas o ano passado que nos deixam muito orgulhosos, porque defendemos na banda, passamos a defender, e vou recuar um pouquinho atrás, porque pós-pandemia nós fizemos aquilo que o maestro Carlos estava a dizer há pouco, que é, nós passamos a ensaiar na sede, afastados seguramente 2,5 metros cada músico, porque tínhamos esse espaço. E na primeira abertura de lockdown, em 31 de julho de 2021, já em 2021, fizemos o primeiro concerto. Nada tinha sido feito aqui à volta em termos culturais, e nós fizemos o primeiro concerto em que desenvolvemos desde o plano de segurança à montagem do palco, e tivemos um público afastado 1,5 metros com cadeiras afastadas. Fizemos mesmo aquilo que eu acho foi a nossa primeira grande prova de fogo pós-pandemia. Fizemos um concerto em que músicos que estavam cá de férias, que são músicos que não vivem atualmente em Portugal e quiseram participar no ensaio, participar no concerto. Foi muito giro, porque nós tivemos que terminar o concerto às 10 da noite, eu não sei se recordam, era preciso recolher obrigatório, era às 10 da noite. Isto passaram-se 4 anos e parece que foi noutra vida.
É verdade.
Mas esse foi o meu primeiro grande concerto, foi o primeiro concerto que eu ajudei ou acompanhei a preparação.
E com condições tão especiais.
Com condições muito, muito especiais. E o ano passado, para além dos concertos que nós procuramos aqui com a ajuda do maestro inovar sempre, particularmente em duas alturas do ano, que é no concerto de aniversário, que é em maio, e no Natal, fizemos sempre coisas diferenciadoras, incluímos os nossos alunos da escola de música, os alunos de canto, e o ano passado fizemos dois concertos solidários, porque assim o entendemos, um deles em maio, que foi, para além de ter sido um concerto solidário, foi também um concerto de aniversário, em que nós angariamos para a PAV 2.600 euros. E, portanto, é pegar neste associativismo, orgulha-nos muito, porque é pegar neste associativismo, naquilo que de melhor se consegue construir na associação, ainda ser capaz de dar. Nós que precisamos de tudo, de ajuda de toda a gente para tudo. Mas tivemos muitas pessoas que nos quiseram acompanhar nessa loucura em que tivemos um concerto organizado num espaço que não era de todo uma sala de espetáculos, mas que era na nossa área metropolitana, Vila Meá. E, portanto, era um ginásio desportivo, e montamos palco, montamos sistema de som, montamos sistema de luz. Fizemos tudo nós, que é uma coisa que muito nos orgulha. Fizemos tudo dentro de casa. Quando eu digo dentro de casa, fomos nós que organizamos a totalidade. Naturalmente tivemos o apoio da Junta de Freguesia do município, muitíssimo importante, a isto, para aquilo. E o maior orgulho que todos tivemos no final daquele concerto era que 90% das pessoas estavam dentro daquele espaço. No final dissemos, nós viemos, pagamos o bilhete porque eram vocês, não estávamos à espera de uma coisa destas, e foi muito bonito. Nós somos muito, muito suspeitos, mas foi muito bonito, foi muito, muito dinâmico. Essas pessoas pagaram para ver a banda, e nós pegámos nesse dinheiro e entregámos à APAV, porque era solidário, era um concerto com repertório específico, todo ele com músicas de divas nacionais e internacionais. Os arranjos foram todos escritos para aquele concerto. Tivemos a felicidade de, em novembro, no seguimento disto, termos proposto ao município e termos pegado nesse mesmo repertório, acrescentado de mais algum ainda, de mais um ou dois temas, e estreámos as bandas filarmónicas no Cineteatro de Amarante em mais um concerto solidário, em que se angariou cerca de 3 mil euros para um projeto social que ainda está em estudo qual vai ser o destino, mas esse dinheiro está, digamos que cativo no município para atribuir um projeto social, seja ele de formação pessoal, de formação musical, ainda está por distribuir. Isso muito nos orgulha, porque fizemos essa atividade diferenciadora. Procuramos incluir alguns cantores de renome. Fizemos com alguma prata da casa quando dizemos isto, porque consideramos que em novembro fomos buscar o Rui Andrade, que é um músico da nossa praça, mas que é um amarantino. Já em maio tivemos a presença da Liliana Almeida, que durante muitos anos esteve afastada das lides dos palcos da cantoria, e modéstia à parte, uma grande pena, porque é um buzeirão, uma força da natureza, e efetivamente deu muito brilho àquele concerto que fizemos em maio.
Portanto, isto também é um orgulho, ver que as pessoas estão convosco.
Ai, completamente, completamente. Nós temos pessoas que vão connosco todo. Nós fizemos o concerto de este ano, em função, temos feito a 23 de novembro, 24 de novembro, final de novembro, o concerto de solidário no Cine Teatro em Amarante. Optamos por não fazer concerto de Natal e fizemos concerto de Reis. E a sala, que é do Cine Teatro de Vila Meia, que é o mais próximo, que tem 300 e muitos lugares, 400, estava cheia, tínhamos gente de pé. Portanto, isso quer dizer que já temos ali um público que nos vem ver, que gosta de nos ouvir e que a seguir nos dá os parabéns. Se eu estiver a falar muito, interrompa-me, porque dá para não dá para me calar, tenho que me mandar calar.
Não, continua a falar.
Introduzimos uma variante artística neste último concerto, em que tivemos dois pintores que ao longo do concerto pintaram duas telas, com as emoções que a música que foi tocada e o espetáculo lhe foi passando. Iremos escolher agora o dia para leiloar essas telas. Uma delas, que já agora aproveito o agradecimento público à Beira Márcia e ao outro pintor que agora me está a passar o nome, que estiveram, mas irei lembrar-me, que estiveram connosco a pintar. E enquanto a Vera ofereceu a sua tela para ser leiloada para a banda, o outro pintor, que eu vou procurar aqui a minha cábula para não me esquecer, faremos o leilão e o valor recolhido será para ele, porque é um pintor que neste momento a forma como ele subsiste, até porque teve um acidente, é a pintura, a sua pintura. E, portanto, nós quando fizermos o leilão do quadro que repetirá para a banda, faremos o leilão também do quadro eu talvez o maestro me ajudava aqui com o nome dele, que não consigo lembrar, mas eu vou entretanto recordar-me aí. Faremos o leilão e o valor recolhido será para ele, para as suas necessidades, se não for mais para comprar tintas, porque é um belíssimo pintor. É um belíssimo pintor.
Eu sei também que vocês vão, ou costumam andar a cantar as janeiras, que é uma forma também de angariar fundos. As pessoas já vos abrem a porta felizes e estão à vossa espera e são solidárias quando vocês lá vão. A regra geral, obviamente.
As janeiras da nossa banda e da minha terra, daqui de Marcelo, são diferentes. Sim, sim. São diferentes.
Eu gostei de ouvir dizer o nosso mosteiro há pouco.
São um bocadinho diferentes, por exemplo, na minha zona. Aqui não andamos na rua. Aqui temos tudo organizado, as pessoas recebem o nosso convite para entrarmos na sua casa, alguns aceitam.
É quase uma pré-reserva, já estão
sim,
à vossa
sim.
espera.
As pessoas sabem que quando recebem a nossa carta implica a nossa presença e em contrapartida uma ajuda. Então são muitas noites, porque é o mês todo de janeiro, este ano até foi quase fevereiro por causa do nosso concerto de Ano Novo. Mas é importante financeiramente para a banda. Claro que ali dá-se uma pausa aos ensaios da banda, porque fazemos sempre sexta e sábado, sempre isto, todas as semanas. Mas é engraçado, porque, por exemplo, nós também, eu quando fui para lá, explicaram-me como é que funcionava as janeiras, que também é diferente da minha zona. Na minha zona usamos temas das janeiras mesmo, ali não. Ali eu gosto, sou músico, né? Mas não gosto muito de música comercial. Gosto mais de música clássica, música mais erudita. Não conheço muito de pop, principalmente das coisas modernas. Se for dos anos 70, 80, ainda conheço alguma coisa.
Também já lhe ensinamos alguma coisa.
E então bebemos o hit da rádio nesse ano e fazemos um arranjo com a CIT e escrevemos uma letra todos os anos diferente para as janeiras, que já vai comigo.
Portanto,
já é
também foi
diferente.
Aprendendo algumas coisas aqui na banda de Mancelos, está a ver, maestro?
Sim. sim.
Também foi aprendendo. Susana, em termos de, até porque estamos a caminhar para o final da nossa entrevista, já agora
já sei o nome do pintor, Gonçalo Alves, as minhas desculpas ao Gonçalo.
Eu acho que está desculpada. Portanto, o Gonçalo que pintou e que será leiloada.
E se quiserem segui-lo, o Gonçalo, ele tem uma página na internet, Gonçalo Alves, tem no Instagram e no Facebook, faz umas obras muito interessantes, agora comprem-lhe pinturas.
Pronto, está feito o convite. Em relação a necessidades e projetos para a vossa
todos
coletividade?
Os dias. Temos necessidades e projetos todos os dias. Nós costumamos dizer aqui a brincar que enquanto sonhar for de borla, nós estamos como queremos. Quando for pago, estamos tramados. Nós temos neste momento, obviamente, temos o apoio do município, e já vamos fazer a aquisição de alguns instrumentos que são importantes neste momento para repor instrumentos, passando assim, digamos, até porque a escola cresceu muito e nós precisamos de instrumentos melhores para a banda em si e precisamos de instrumentos de menor qualidade, mas que permitam fazer o ensino correto para a escola de música. E essas são uma das grandes necessidades. É uma das grandes necessidades e que eu espero que continue a precisar todos os anos, que é muito bom sinal e é sinal que a escola funciona e que há paixão à volta da banda e que temos muitos músicos a aprender, porque nós fornecemos um instrumento aos alunos para que eles possam levar para casa para estudar. Claro que usamos instrumentos de menor valor económico, não é? E naturalmente menor qualidade. O que procuramos é dotar a banda em si de meios melhores, ou seja, instrumentos de melhor qualidade na banda, e para a escola de música passamos instrumentos de menor qualidade. Pois naturalmente a nossa sede, por muito que digam que é grande, para a nossa escola de música já é pequena e para nós será sempre pequena e precisará sempre, e sim, precisa de algumas obras que estamos a trabalhar nisso, a preparar, e precisamos todos. Para já precisa de manutenção, que é claro, porque o edifício é da banda, é dos sócios da banda e foi construído pelos sócios da banda, como nós costumamos dizer, abraço. Há dias contavam-me uma história engraçada, que por acaso era a nossa funcionária da limpeza, a senhora que vai lá fazer as limpezas, e que dizia que uma vez o marido saiu de casa com dinheiro para comprar uma garrafa de gás e pelo caminho gastou dinheiro para comprar cimento nas obras da banda. E contaram-me essa história outra semana.
Portanto, aí se vê o carinho.
O envolvimento da população, portanto, a banda é das pessoas e acho que... não há nada melhor do que ouvir estas pessoas que deram testemunho a falar da banda, como falaram e a dizer aquilo que disseram e a dizer foi a melhor coisa que me aconteceu na vida.
De forma muito rápida, porque estamos mesmo em cima da hora de terminar, vou-vos desafiar a deixar uma mensagem. No caso do Carlos, como maestro, aos seus elementos, portanto, o que é que gostava de lhes dizer, de forma rápida?
Basicamente, continuem a ser como são. Que sejam frontais, que amem a banda acima de tudo, que percebam que estamos num grupo de pessoas, que temos que saber lidar uns com os outros, que para mim é o desafio maior, e que continuem a acreditar no projeto musical que eu tenho para a banda, eu, e quando digo eu, é a direção e eles próprios envolvidos, e que quando houver coisas a melhorar, que todos juntos trabalhamos para isso com toda a força, e agradecê-los por esses 6 anos em que eu estou à frente da banda.
Com certeza.
É basicamente isso.
Obrigada, Susana. Muito rápido.
Muito rapidamente. Para toda a família da Banda Musical São Martinho de Mancelos e para todos os que nos ouvem, a Banda Musical São Martinho de Mancelos é a melhor banda do mundo, como diz o senhor padre, e tem toda a razão. Muito obrigada pelo convite.
Ora é essa. Obrigada a nós. Obrigado. E muito sucesso e mais 100 anos, pelo menos, para a banda de Mancelos, é o que nós desejamos. Nós ficamos por aqui, nesta primeira hora, tivemos a conversa e a descobrir a banda de música de São Martinho de Mancelos, no Conselho de Amarante. Vamos fazer um curto intervalo, mas voltamos já a seguir. Continua desse lado. Até já.